no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Muito bem, já estamos de volta aqui na programação da Rádio Novo Tempo, agora 11 horas 17 minutos, 11 e 17, bom dia, finalzinho de manhã de sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, é muito bom ter a sua companhia aqui na Rádio Novo Tempo, em mais um programa Falando Nisso, onde a gente traz um assunto da atualidade para discutir um pouco sobre esse assunto e trazer também uma realidade sobre a Bíblia, né? O que a Bíblia vem trazendo sobre esse assunto da atualidade. E com a gente hoje aqui no estúdio da Rádio Novo Tempo, Pastor Alceu, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, pastor.
Bom dia, tudo bem? Que bom estar aqui hoje no Falando Nisso com você. E eu espero que a gente tenha uma boa conversa hoje aqui, né, Abinal?
Oh, com certeza, a conversa vai ser boa hoje, pastor, porque esse assunto de hoje é um assunto muito atual, é um assunto que já vem de longos e longos anos, mas no atual cenário que a gente está vivendo, a gente vê que vai mudar muita coisa daqui para frente ainda, né? Mas a gente aproveita para trazer uma enquete para o ouvinte da Rádio Novo Tempo também, né, pastor? Inclusive, o assunto de hoje que a gente vai falar é sobre o analfabetismo. O que você acha do analfabetismo? A gente sabe hoje que no Brasil ainda 11 milhões de analfabetos. Existem ainda, né? 11 milhões de analfabetos.
Já pensou nisso? Não, hein? Já pensou que tem 11 milhões de pessoas que, ao olharem para a bandeira, não conseguem ler o lema da nossa nação? Ordem e progresso? É muita gente.
Muita gente, hein? E são pessoas ali a partir dos 15 anos de idade, né, pastor? Pessoas novas.
Isso.
15 anos de idade já. Isso é o que foi divulgado aí segundo um censo trazido pelo IBGE, né?
E Abinal, sabe que essa idade, né, da adolescência, aí tá bem na fase da adolescência, acontece a evasão escolar, acontece também a gravidez, a adolescência. Até uma revista aí muito famosa no nosso país noticiou um tempo atrás que há 1 milhão de crianças que nascem de pais adolescentes, de mães adolescentes. 1 milhão de crianças.
Olha só.
A gente até falou isso aí num outro momento aqui no Falando Nisso, sobre esse tema, mas a gravidez na adolescência, a evasão escolar, porque as meninas saem da escola. Os meninos, eles agora, a maior parte deles fala assim: eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que trabalhar.
Trabalhar e abandona os estudos.
E aí, o analfabetismo, né? A gente tá falando de analfabeto, quem não sabe ler nem escrever. Mas também tem um outro tipo de analfabetismo, que é o funcional.
É verdade.
Que a pessoa tem um pouco de conhecimento, mas ela não consegue interpretar textos simples ou
entender um por exemplo.
Pois é. E aí vai comprar um equipamento, vai comprar um carro, vai comprar uma casa. E aí algumas pessoas, que nem todo mundo é gente boa, né? Entendeu? E aí tira algumas vantagens das pessoas que não conseguem interpretar o texto.
Tem muita gente que se aproveita dessa situação para passar a perna, literalmente, né?
Sim, para ganhar, para lucrar sobre o outro, né?
E muitas vezes essa questão do analfabetismo, ela abrange, né? Povoados mais simples, regiões mais pobres, e especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, pastor, da pandemia, onde as crianças não podem ir à escola nesse momento, e algumas regiões e algumas famílias estão carentes e não têm acesso da internet para poder acompanhar os estudos, né? Algumas regiões não estão conseguindo transmitir para os alunos ali online as aulas. Outros alunos não conseguem ter acesso a essas aulas online, e isso a gente sabe que é algo que vai acabar refletindo no futuro também.
Claro,
infelizmente, né?
Porque esse momento que nós estamos vivendo com pandemia gerou uma dificuldade, né? Porque um equipamento, um computador, um smartphone, né, um tablet, custa caro. E hoje nós estamos, como sociedade, né, a gente está lutando para sobreviver a cada dia. A cada dia nós estamos buscando a nossa subsistência. E com isso, eu creio que essa é uma preocupação também dos educadores, os professores, né, o pessoal que dirige as escolas, coordenações e tudo mais, que a criança que está na escola e teve essa parada nesse ano pode ter alguns prejuízos.
Sim, verdade.
Porque, ó, Abinal, olha só, e os amigos estão acompanhando a gente aí, eu quero dizer para você, quantos livros lê uma pessoa do nosso país por ano? E aí, Abinal, quantos livros?
Quantos livros?
Lê um brasileiro em média.
Puxa vida, e agora, hein?
E agora, hein? O pessoal podia participar com a gente. Verdade, respondendo, hein? Aí, ó.
Manda pra gente a resposta no WhatsApp da rádio 12981510081. Já falando sobre analfabetismo, o que você acha sobre essa questão, sobre esse assunto. E também, em média, quantos livros será que os brasileiros têm lido aí por ano?
E assim, Abinal, há uma frase muito conhecida aí no nosso país, no meio das palestras e tudo mais, que um país é feito de homens e de livros.
Sim.
Entendeu? Só que não é só ter os livros numa linda biblioteca ou ter os livros lá dentro de casa, não.
Só pra bonito, pra enfeitar, né?
Não, por aí não, né? Mas é assim, você tem o livro, você lê e você consegue compreender o que está lendo e interpretar e aplicar pra vida.
É verdade.
Porque o conhecimento é para a vida, né?
Com certeza. Inclusive aqui, ó, mandou mensagem para a gente. O Aldeir, ele é de Serra, no Espírito Santo. Ele disse que ele não sabia escrever o nome dele. E agora já está aprendendo um pouco mais aí, já consegue escrever o próprio nome, né? Que legal. Um grande abraço para você, meu querido. Ó, mais ouvinte aqui participando, pastor. Leio 13 a 15 livros por ano. A participação aqui de uma ouvinte.
Ó, parabéns, que legal.
Víbia que mandou essa mensagem pra gente.
Olha.
Mais uma participação aqui também. Olá, sou Caroline de Salvador, Bahia. Creio que a média de livros lidos por brasileiro seja de um livro por ano. Olha só, uma média bem baixa, né? Que ela trouxe aqui, que ela acredita que seja a média que os brasileiros
Nacional.
Leem por ano.
Quase acertou, viu? Quase, quase, mas não acertou ainda.
Passou perto, é?
Passou.
Estou aqui acompanhando a programação da Rádio Novo Tempo. Tá aí, já mandando um abraço pra mim e pra você também, pastor.
Obrigado.
Aqui quem mandou essa mensagem foi o... Bom, não vi o nome dele aqui, mas tá aí. Obrigado pela participação, viu? É o Antônio. Não, Adroaldo Antônio, isso. Bom, e mais um monte de participações chegando por aqui. Dá tempo de ler mais uma ainda? Dá tempo, né? Mais uma participação então. Deixa eu ver, deixa eu puxar aqui. Já vi que o brasileiro lê uma média de 9 livros por ano.
Passou longe, hein?
Passou longe, 9 livros?
Tá longe. Passou algumas vezes longe. Abinal, mas valeu pela sua participação, mas tá valendo.
Ó, tem um ouvinte que falou aqui, ó, particularmente, eu leio... eu não leio nenhum livro por ano, mas tenho o ensino médio completo.
Certo.
Então tem estudo, né?
Claro.
Não tenho uma formação superior, mas... Já tem o conhecimento e tudo mais, mas lê apenas um livro por ano.
E sabe que há um instituto chamado Paulo Montenegro que faz esses estudos no nosso país sobre essa questão do analfabetismo, o analfabetismo funcional, e dividiu em categorias, Abinal, essa questão do analfabeto, né? Então, por exemplo, tem o absoluto, que nunca aprendeu nada, né? Nem ler, nem escrever. Tem o rudimentar, que ele consegue escrever ali o título, o subtítulo de alguma coisa. Aí tem o elementar, intermediário e o proficiente, que consegue interpretar e tudo mais. Então, essas são as subdivisões, né? Dentro dessa questão do analfabetismo. Agora, essa questão do analfabetismo é uma questão social. E algumas pessoas, quando querem ofender, falam assim: você é um analfabeto.
Sim.
Certo? E eu acho que o pessoal que está em casa aí agora preparando o almoço, ou no carro, em algum lugar aí, deve estar pensando assim: é mesmo. Porque as pessoas falam assim: ah, você é analfabeto. Só que o analfabeto, talvez ele não teve condições de ter um estudo. Então é uma questão social. E não é uma diminuição, é uma preocupação que nós deveríamos ter com o outro.
Verdade, com certeza, pastor. Uma última participação aqui, ó. Que pena, lemos muito pouco. Eu mesmo leio um livro por ano com muito esforço. É a Delma de Itajaí que mandou essa mensagem pra gente aqui.
E Abinal, a média nossa nacional brasileira é 2,43 livros por ano.
Olha só, hein?
Entendeu? 2,5 livros por ano.
Muito pouco, hein, pastor?
É pouquíssimo. E agora é assim, ó. Se um país é feito de homens e de livros, certo? Nós precisamos nos desenvolver mais. Às vezes a gente coloca a culpa em circunstância, em situação, em família, X e Y, e nós esquecemos de que nós precisamos nos nutrir de conhecimento. Sabe, eu achei um dado assim muito interessante, quando a Érica aqui, que é a produtora do Falando Nisso, falou do tema com a gente, eu achei um dado muito legal, que diz assim, ó, que o nosso país tem vaga de emprego sobrando. Só que o nosso país não consegue contratar pessoas por causa do analfabetismo funcional.
Olha só.
Porque a pessoa não consegue ler um texto e interpretar aquilo que está dizendo. E até está importando, o que, que é isso? Trazendo gente de fora para ocupar as vagas de emprego no nosso país. Agora, se nós tivéssemos um desenvolvimento melhor na nossa leitura, ok? Sim. E na compreensão do que lemos, nós não passaríamos tantas dificuldades.
É verdade, hein? Agora, pastor, existe uma outra classe de analfabetismo, que infelizmente essa também vem crescendo e muito nos nossos meios. Inclusive, alguns analfabetos que têm o acesso fácil, mas não querem buscar aprender e compreender um pouco mais. Querem ficar muitas vezes só no superficial, saber só o básico, que são os analfabetos espirituais.
Eu acho que esse é o maior perigo.
Verdade.
Né? Porque a gente sabe que tem gente que aprende a ler pela Bíblia.
Sim, já conheço alguns casos.
Né?
Verdade.
Aprende a ler e escrever pela Bíblia. Começa a observar as palavras, aprende a ler e escrever. Nós sabemos que quando a gente vai à Bíblia, a gente vai em busca de salvação. Mas a gente precisa cuidar com essa questão do analfabetismo espiritual. Nessa ideia de analfabeto funcional que a gente está falando aqui, né, que não sabe interpretar e nem nada, a Bíblia tem alguns casos, sabe, Binal?
Uhum.
Por exemplo, um deles, ó, Filipe está lá acompanhando uma carruagem de um eunuco, está ali em Atos capítulo 8.
Uhum.
Aí ele fala assim para o eunuco etíope, você entende o que você lê? Aí ele fala assim, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Olha que interessante. Como que eu vou entender? Então, ele estava com o livro na mão, e o livro era a Escritura Sagrada, a Bíblia, no livro de Isaías 53, só que ele não entendia. E ele falou, preciso de que alguém me explique.
Sim.
E os amigos aqui que estão acompanhando a Voz da Esperança, a Novo Tempo pode te ajudar a entender a Bíblia. Você pode deixar de ser um analfabeto bíblico,
inclusive,
e espiritual.
Verdade, inclusive tem um ouvinte que mandou mensagem aqui dizendo, ó, eu leio 66 livros por ano, leio a Bíblia.
Olha que legal. E veja, quando a gente lê, para ler 66 livros da Bíblia, você precisa ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Não é muito, né?
Verdade, pouco.
Não é muito. Então, se você tem dificuldade de entender aquilo que você lê nas Escrituras, nós estamos aqui na Novo Tempo para ajudar você a compreender a Palavra de Deus. E você pode até pedir o estudo bíblico, Abinal. Eu vou falar até um número aqui agora, tá?
Vamos lá, vamos lá.
Ó, você pode mandar um WhatsApp se você quiser, no número 12-98244-4449. Tem um monte de 4 aqui, ó, mas vou falar de novo. É 12-98244-4449. E também pode ligar para a gente para o número fixo, que é 12-21-27-3121 ou novotempo.com/estudo. E nós vamos ajudar você a entender aquilo que você está lendo na Palavra de Deus. O maior risco do analfabetismo espiritual é deixar de depender de Deus, é deixar de buscar a Deus. Aí você deve falar assim, pastor, como que eu posso estudar a Bíblia? Como é que eu posso me desenvolver no estudo da Bíblia? E eu acho que tem umas 3-4 dicas aqui, Abinal, que eu acho que a gente pode ajudar.
Com certeza, vamos lá.
Por exemplo, ó, uma das dicas, leia mais a Bíblia, entendeu?
Uhum.
Só que antes de abrir a Bíblia, faça uma oração para Deus. Fale assim, Senhor, eu estou com o teu livro sagrado, o Senhor inspirou esse livro. Senhor, pode me ajudar a compreender o que eu vou ler agora?
Uhum.
Aí a pessoa vai ali. O Espírito Santo de Deus, que está conosco e vai estar conosco até o fim, ele vai te iluminar e vai trazer luz à tua leitura das Sagradas Escrituras. Um outro ponto, quando ler a Bíblia, você tem que ver assim o contexto. Porque tem gente que pega um versículo da Bíblia e fala assim, ah, não entendi esse versículo. Mas tem que ler o que vem antes no texto e o que vem depois também no texto. E um outro detalhe é assim, tem que ser humilde. Tem que ter humildade, não pode ser orgulhoso ao ler a Bíblia, orgulhosa. Tem que ser humilde, porque quando você lê a Bíblia, Deus vai te mostrar verdades para a tua salvação. Deus não quer que você seja enganado, Deus não quer que você não tenha conhecimento. Deus quer que você tenha conhecimento, que você tenha luz, que as pessoas não te enganem.
E hoje, pastor, tem muitas pessoas, inclusive até no testemunho de hoje aqui do Anjos da Esperança, a gente estava ouvindo, né, de uma pessoa que ela lia a Bíblia, estudava, né, a Bíblia, mas tinha medo de ser enganada pelas pessoas. Hoje em dia, muita gente tem esse medo de ser enganada e ela até comentou ali, existem tantas igrejas e pessoas tentando manipular de diversas formas usando a Bíblia e como não ser enganado, né? Ao estudar a Bíblia por pessoas que vêm falando coisas ali ao nosso redor.
Exato. Isso, né? Olha, é interessante essa pergunta e é muito boa essa pergunta. Paulo, quando chegou numa cidade, está lá no livro de Atos, chamado Bereia, há uma citação no livro de Atos que diz assim, que os bereanos, eles eram mais nobres do que os outros lugares que ele chegava. Por quê? Porque ele falava um texto bíblico e as pessoas pesquisavam no texto o que ele estava falando. Como não ser enganado? A Bíblia é bem clara em dizer assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade bíblica, ela é libertadora, não gera uma prisão, não gera um cativeiro, entende? Ela gera uma liberdade, uma libertação. Gerando isso, você tem que ir ao texto bíblico. Ah, a pessoa falou que isso aqui é assim. Deixa eu examinar a escritura. E tem até um texto da Bíblia que diz isso, né? Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Então você vai examinar a escritura, vai ver o contexto, o que vem antes, o que vem depois. Você vai tentar pensar assim, o que o autor desse texto bíblico estava querendo dizer quando escreveu isto aqui? E você vai aplicar também a sua vida. Jesus falou, né, no livro de Mateus, ali no capítulo 24, cuidado para que ninguém engane vocês. Cuidado para que ninguém engane vocês. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Um profeta na Bíblia é aquele que fala por Deus, é a boca de Deus. O profeta é isso, a boca de Deus. Agora, se o profeta fala algo contrário à palavra de Deus, a pergunta é, ele é de Deus?
Eis a questão, né? Até um ouvinte trouxe uma dica muito importante para a gente aqui, dizendo o seguinte, o importante de ler um livro é depois fazer um resumo com suas palavras do que você entendeu. Faz toda a diferença, né?
Toda a diferença. Acabamos de passar pelo momento dos 10 dias de oração aqui.
Sim.
Tem uma revista, né, que pode ser baixada na internet, vocês têm falado isso aqui o tempo todo. Você pode começar ali, por exemplo, pegou a revista, viu o dia de hoje, sexta-feira, é o nosso segundo dia dos 10 dias de oração. O que eu aprendi hoje? Pegue um caderno, escreva assim, faça assim também com a leitura do texto bíblico. Para ler a Bíblia toda num ano, 3 capítulos por dia. Leia um dia, uma folha, 3 capítulos. Hoje eu aprendi que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou.
Verdade, que maravilha, hein? Então a gente tem toda uma facilidade à nossa volta para poder estudar a palavra de Deus e livros também que nos aproximam da Bíblia. Na verdade, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade para a leitura, mas tenho buscado, até minha esposa, ela abriu um perfil no Instagram.
Legal.
Justamente sobre isso, né? Livros cristãos, como a gente aprender, desenvolver a leitura. E por ela eu tenho aprendido e muito. Nessa caminhada da leitura também. Tô começando, viu? Tô começando essa caminhada da leitura e saindo um pouco desse analfabetismo aí da leitura em si, né? Compreendendo um pouco mais. E é muito bom quando a gente aprende, né, pastor?
Sim, aprender. Quando a gente lê, a Bíblia, o nosso cérebro, os nervos do cérebro, o cérebro se expande. A gente tem algo no cérebro chamado sinapses, que são as conversas dos neurônios. Quando a gente lê a Bíblia, há uma expansão e uma melhora na conversação interna da nossa mente. Então, quer dizer assim, quem lê a Bíblia é muito mais inteligente.
Verdade.
Quem lê a Bíblia vê coisas assim que não é comum ver. Ele consegue ter uma percepção melhor da vida, da sociedade, do ser humano e de quem ele é ou de quem ela é, se as nossas amigas aí estiverem acompanhando.
Maravilha.
Sabe, Abinal, eu tenho me desafiado a ler um livro por semana. Cada semana eu tenho tentado ler um livro para o meu desenvolvimento. Além de ler a Bíblia, ler os comentários bíblicos e tudo mais, mas eu tenho esse desafio semanal. Ler um livro.
Sim.
E eu tenho conseguido. Como é que eu faço para ler um livro por semana? E acho que essa é uma dica legal para você. O livro tem 100 páginas. A semana tem 7 dias. Eu divido as 100 páginas por 7. Certo?
Sim.
E aí dá um número X de páginas que eu tenho que ler todo dia. Por exemplo, eu leio cerca de 35 páginas por hora. Então, se o livro tem 100 páginas, em 3 horas eu vou ler esse livro. Eu divido as 3 horas pela semana, então dá alguns minutos para cada dia da semana.
Poxa, que legal, hein? Então, e fica aí, a gente tem 24 horas em um dia.
Sim.
E o que é a gente separar algumas dessas horinhas para leitura, né? A gente tem que fazer isso, tem que separar um pouquinho do nosso tempo para leitura também, especialmente da Bíblia, né? O principal de tudo, e de outros livros que nos aproximam também de Deus, né? Hoje nós não precisamos ter novo... Deixa eu ver, cadê? Qual é a mensagem aqui? A ouvinte mandou mensagem pra gente aqui, ó. Cadê? Me ajuda aqui, produtora, aí. O que que é? A mensagem dela é essa, né? Tá, aqui, ó. Ela diz o seguinte, ó. Eu faço um ano bíblico, eu faço ano bíblico todo ano. Eu termino de estudar a Bíblia, mas eu estudo com a Novo Tempo. Então, faz o ano bíblico e estuda a Bíblia junto com a Novo Tempo, de uma forma geral.
Sim.
E ela vem aprendendo mais e mais da Bíblia.
E tem os caminhos legais aqui para estudar a Bíblia. Por exemplo, você pode estudar com um curso bíblico, que a gente já mencionou aqui, né?
Sim.
Pode mandar uma mensagem 21273121. A operadora, o código da cidade que é 12. Você pode também, o Reavivados por Sua Palavra, que todo dia tem aqui na Novo Tempo.
Uhum.
Né? Tem o Reavivados por Sua Palavra, onde você pode aprender da Bíblia, e ali o pastor coloca o contexto, o texto, ok? Uhum. E ele faz uma aplicação para a vida. E é como é a maneira que a gente pode ler e desfrutar aí da palavra de Deus.
Tem lições da Bíblia também, né?
Sim.
Onde a gente sempre acompanha aí um pouquinho da Bíblia. Bom, enfim, são várias as formas que a gente pode estudar a Palavra de Deus, nos aproximar. Inclusive, um ouvinte mandou até uma foto ali pra gente há pouco dos primeiros materiais que ele vai ler esse ano, que são estudos bíblicos que ele recebeu. Ele ganhou, né, esse estudo bíblico. São três, né? Três estudos bíblicos ali. Tá, cadê? Tá aqui a foto, ó. Mandou pra gente a foto. Um deles é Ouvindo a Voz de Deus, outro é A Verdade e Vida, e o outro é o do Apocalipse, Revelações de Esperança. Ele diz que esses serão os três primeiros desse ano que ele vai ler. Que legal, né? Primeiro de muitos aí, que Deus continue abençoando.
Amém. Parabéns, viu? Que legal. Agora, pode surgir uma pergunta aí na mente dos nossos amigos que estão acompanhando aí agora ou falando nisso, que é assim, ó. E por que que algumas pessoas entram em falsas doutrinas?
Uhum.
Porque tem falsas doutrinas, né? Falsos ensinamentos. Por que que se vai por esse caminho? Porque falta pesquisar e voltar ao texto bíblico. A gente precisa sempre voltar para a Bíblia. Em qualquer doutrina, em qualquer ensinamento, a pessoa, por mais legal que seja, é pessoa boa, tudo certo, está ensinando algo, sim, você vai conferir. E ao conferir, você vai descobrir se é verdade ou é mentira, se é verdade ou é falso, né? Como é que você sabe que uma nota de R$3 é falsa?
Pois é, não existe.
Então, né, tem notas falsas por aí. As pessoas, quando a gente vai fazer um pagamento com o papel, né, moeda, né, que uhum. é o dinheiro, a pessoa no caixa, geralmente, ela fica pegando, né, sim, com as digitais ali.
Às vezes coloca numa luz ou passa uma caneta.
Exato, para ver se é falso ou verdadeiro. É essa conferência uhum. que a gente tem que ter com qualquer tipo de ensinamento da Bíblia.
E interessante que hoje em dia, pastor, muitas pessoas, elas querem partir para o lado mais fácil e vai lá e pergunta pro líder da igreja dela, é certo ou errado fazer isso? Aí o líder, muitas vezes, para responder ali rapidinho, não, tá certo. A pessoa, pronto, já sai achando que aquilo é certo. Ou não, tá errado. Mas não busca a fundo o que a Bíblia diz sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado, né, pastor? Geralmente com essas respostas, tudo com base na palavra de Deus. Por exemplo, aqui a gente tem o quadro Na Mira da Verdade.
Certo.
Né? O professor Leandro Quadros, ele não diz, quando chega uma pergunta aqui, pastor, é certo, por exemplo, comer carne de porco, é certo ou errado? Ele não diz, não, é errado. Pronto, e você se vira. Uhum. Não, ele busca a base na Bíblia, dizendo porque é certo, ou melhor, porque é errado. Uhum. Enfim, traz todos os pontos para você mesmo ir lá na Bíblia buscar, pesquisar e você mesmo entender que aquilo é errado, né?
Porque até o slogan do programa é assim, né? Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder.
Verdade.
Porque a Bíblia tem as respostas. Olha, e eu quero dizer para você aí que tá acompanhando a gente agora, falando nisso, a Bíblia tem as respostas que o Google não dá para você, viu?
Mesmo porque são seres humanos, né? Pastores são seres humanos, sim, podem acabar errando, falhando em um ponto ou outro, né? Então uhum. a gente tem sempre, igual o senhor comentou ali há pouco, dos... me fugiu o nome deles lá.
Os Berianos.
Isso. Eles buscavam, né? para ver se está certo ou se está errado. E é algo que a gente tem que fazer também, né? Não é
simplesmente
balançar a cabeça e isso, não, está certo. A gente tem que conferir, né, pastor?
É, tem um texto da Bíblia que diz assim, ó, é maldito o homem que confia no homem.
Sim.
Mas o que que o texto está dizendo? Maldito o homem que confia no homem é a sua salvação.
Sim, verdade.
Entendeu? Porque há pessoas de confiança o tempo todo, a gente tem pessoas que a gente confia,
uhum.
Mas quando se trata de salvação, a gente precisa voltar ao guia da salvação, que é a palavra de Deus. Ali a gente encontra a orientação para encontrar salvação, não em pessoas, mas no Deus vivo, né?
É verdade, com certeza. Bom, e a gente vai, vão chegando mais e mais participações aqui. Muito obrigado a todos os amigos que têm mandado as mensagens pra gente aqui no nosso WhatsApp. A gente já tá chegando no finalzinho do nosso programa. Temos apenas 2 minutos aqui pra gente fechar. E, pastor, a gente fechando esse assunto de hoje, então, né? É sobre essa questão do analfabetismo da espiritual. A gente sabe que é algo muito sério, é algo muito grave. A gente já trouxe várias dicas aqui para o ouvinte que está acompanhando a nossa programação para estudar mais a Bíblia, não apenas ir pelo que os outros estão falando, dizendo que o que é certo, o que é errado, mas sim o que a própria Bíblia diz sobre o que é certo, o que é errado e a importância, né, pastor, de estudar a palavra de Deus para não cair em falsas doutrinas, né?
Exato. E olha, quando você for estudar a Bíblia, siga o conselho lá de Isaías 28, verso 10. É um pouco aqui, um pouco ali, é preceito sobre preceito, regra sobre regra. E há um texto em 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 20, que eu quero ler para você. Está escrito assim, ó: creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Quer ter sucesso? O Deus iluminou homens, a palavra diz assim, homens santos, separados da parte de Deus, que escreveram as Escrituras. E você pode ser bem-sucedido ao ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Agora, ao confiar em Deus, você estará sempre seguro.
Verdade, com certeza. E a gente aproveita até para falar para aqueles que são analfabetos funcionais, né? Que tem pouco estudo, né? Mas que você busque se aprimorar também dia a dia, né? Buscar conhecimento, buscar crescer. E existe hoje a Bíblia em áudio também, onde a gente pode acompanhar aqueles que não conseguem ler a Bíblia, tem a Bíblia em áudio, né?
Isso.
Que pode acompanhar, pode aprender um pouco mais.
E, Abinal, a fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia.
Sim.
E ouvir a palavra de Deus, então a Bíblia em áudio.
Verdade, porque tem pessoas que já são de idade, né? Não conseguem, mas talvez não tenha aquela capacidade toda para aprender a voltar a uma escola ou a ler e tudo mais, mas podem sim acompanhar, né? Acompanhar através dos áudios. Inclusive, a gente tem aqui na Novo Tempo um presente para o ouvinte que está acompanhando a nossa programação, que é o DVD O Sentido da Fé. É um presente para você que está aí acompanhando a nossa programação. Entre em contato com a gente agora mesmo. Telefone para você entrar em contato com a gente aqui, já para solicitar esse presentão, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se for mais fácil, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o 98244-4449, tá bom? Então vamos lá, é 12 98244-4449, e você vai receber esse material inteiramente gratuito aí na sua casa. É um presente, viu? Dos Anjos da Esperança e da Rádio Novo Tempo para você que acompanha a nossa programação. Pastor, muito obrigado, viu, por participar com a gente mais uma vez aqui do nosso programa. E a gente pode finalizar com uma oração, né?
Vamos orar, sim. E, Abinal, bem-vindo aí ao Falando Nisso.
Opa,
é a primeira
obrigado,
vez que a gente está junto aí no Falando Nisso. Deus abençoe.
Verdade,
aos amigos aí, um feliz sábado. Vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou libertação, o Senhor deixou vida através dos ensinos das Sagradas Escrituras. Nós temos muitas limitações por circunstância ou por escolha, com relação a essa questão do analfabetismo, seja ele o analfabeto ou a questão do analfabeto funcional. Nós queremos nos colocar em Tuas mãos nesse momento. O que nós mais queremos é vida, e vida em abundância, e o Senhor pode nos dar a vida. E nós queremos nos aproximar do Senhor. Gera em nós um desejo muito grande por estudar a Tua Palavra, porque na Tua Palavra há vida, há luz e há paz. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, com cada amigo, amiga que nos acompanha agora aqui. Que o Senhor possa iluminar-lhe os seus passos e que a palavra seja lâmpada para os seus pés. Fica conosco e que a tua bênção repouse sobre nós, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigado você que acompanhou com a gente mais um programa Falando Nisso, que volta na próxima sexta-feira, se Deus quiser, aqui na programação da Rádio Novo Tempo.
Falando Nisso.